programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, queridos ouvintes da Central 3. Estamos no ar mais uma vez. Rimei. E esse é o programa de número 93. Ah, que bonito. Tudo bem, minhas queridas? Mayara Beckrich está de volta. Tudo bem, sumida?
Tudo bom, e com você?
Que bom vê-la. Aqui. Que bom vê-la novamente.
Bom ouvir sua voz.
Renata Mendonça comigo aqui.
Bom dibre,
minha querida. Estamos no ar mais uma vez, como de costume. Podcast 93. E vamos falar de um tema que a gente falou já uma vez, né? Sobre NFL, futebol americano. A gente entrevistou aqui as garotas do time de futebol americano do Corinthians, treinador da Portuguesa, mas não falamos diretamente com mulheres que trabalham com conteúdo, né, de NFL, que está super em voga. Muita gente tem se declarado fã das noites de segunda, de domingo, acompanhando jogos. E a maioria, sim, tem crescido muito o número de mulheres que acompanham o esporte. E além das adeptas, das torcedoras, a gente também tem mulheres que fazem conteúdo, ou seja, atualizações de jogos, dados sobre times, pesquisas, tem até, como que fala? Regulamento, pode ser? Contando como que é a regra do jogo, porque ainda é um jogo que muita gente não tem domínio, né? Muita gente ainda precisa aprender. Eu, por exemplo, sou uma delas, né? Que eu não sei muito bem falar esses termos aí, mas estou aqui na vida para aprender. E estamos aqui no estúdio da Central 3 com duas convidadas especiais, que são Paula Ivoglu, que é criadora do site NFL de Bolsa, e é comentarista. Participou recentemente comentando um jogo na ESPN Brasil. A primeira, né? Vai ser uma pioneira aqui, já é. E obrigada por você ter vindo aqui, Paula.
Imagina, obrigada a você, Nina, pelo convite aí. Muito feliz de estar aqui com vocês.
Que bom. E também estamos com a Cássia Pires, que veio direto de Campinas. Olha só, despencou daqui junto com a gente do trânsito. Que faz parte do Luluzinha Club, um site especializado em futebol americano, feito por mulheres e que está no ar desde 2013. Obrigada, Cássia, por ter vindo aqui.
Obrigada a vocês, meninas. Muito obrigada pelo convite. E já vou logo parabenizar vocês pelo projeto de vocês, pelo trabalho que eu tô aprendendo a acompanhar, e é maravilhoso.
Imagina, e a gente também parabeniza vocês pelo trabalho. Então a gente vai contextualizar um pouquinho aqui, falando do que aconteceu aí na semana do dia 11, né? No dia 11 de setembro. Fala aí, Rê, o que foi? Você até fez uma matéria pro Dibradoras.
A gente já tinha falado sobre isso, né, há alguns meses, acho que foi maio, quando houve esse anúncio de que a NFL, pela primeira vez, teria uma mulher narrando jogos pela ESPN, que é um dos principais canais que transmitem o futebol americano nos Estados Unidos. E como a gente sabe, assim, da maneira como o futebol aqui é uma febre, nos Estados Unidos o futebol americano é a febre, né?
A febre.
Todo mundo assiste, todo domingo à noite, toda segunda à noite, tá todo mundo ligado, vendo o futebol americano, vendo a NFL. E aí já tinha sido anunciado, e agora com a NFL voltando, com setembro, né? Voltando, o setembro tão esperado para os fãs do futebol americano. Beth Mowins.
Ai, que sotaque lindo. Fala, Beth.
Mowins.
Ai, que linda você.
Beth Mowins estreou como a primeira mulher a narrar um jogo da NFL desde 1987. Ou seja, 30 anos atrás. 30 anos demorou pra isso acontecer de novo.
Uau.
A gente já tinha contado um pouco dessa história, de quem tinha sido a primeira, quem era a Beth Mowins, porque a Beth já tava no futebol americano universitário, né? É NCAA que fala.
NCAA.
Ah. E ela já tava, acho que há 11 anos, trabalhando lá. Então é uma pessoa que tem muita experiência na área. Ela já tinha narrado jogos de Copa do Mundo, de futebol. Então, de futebol feminino, né? Então não é uma pessoa novata na área.
E praticava esportes, Beth?
Sim, maravilhosa.
Jogava basquete.
Exatamente.
Olha,
exatamente.
Aí.
Uma mulher, um mulherão.
Um mulherão, mulherão da porra. Isso. Aqui, vamos falar
aqui,
a verdade.
Aqui é liberado o palavrão.
Aqui é liberado a palavra.
Bom, ela estreou na segunda passada no Monday Night Football, né? O famoso, uma das maiores audiências da TV americana é o Monday Night Football. E ela estreou dia 11 de setembro, na semana passada, narrando o jogo entre Denver Broncos e Los Angeles Chargers. E foi muito maravilhosa. Foi muito incrível. Todo mundo que ouviu, a gente vai colocar um trechinho depois da narração dela. Só que aí, de repente, não sei se vocês viram, meninas, mas, né, houve alguns comentários.
Ah,
uns comentários
acha?
Pejorativos. Imagina, querida.
Quase nunca tem. A gente não passa por isso.
O mais engraçado é o conteúdo dos comentários, né? Porque ninguém falou assim, nossa, essa mulher só fala besteira. Gente, ela não sabe nada. Não era isso. Porque, assim, no caso, ela sabia. Mas era assim, ai, gente, que esquisito. Uma mulher narrando. Sim.
Não tô acostumada.
Ai, gente. Ai, eles não sabem que os homens assistem ao futebol pra pararem de ouvir suas esposas e suas
teve
mães.
Isso.
Quem foi esse cara?
Eu vi isso.
Foi uma anta. Uma anta qualquer no Twitter.
Uma pessoa X.
Nomes corretos.
E aí falou, cara, teve uma que assim, olha, não é nem propício pro horário falar um negócio desse, mas mandou um negócio que preferiria ver homens se masturbando.
Que isso?
Ao ouvir uma mulher narrando futebol americano.
Deve gostar, né?
É isso que eu ia falar.
Lança uma dessa e você fala, cara.
Pô. É difícil, né?
Sabe? Enfim. E aí teve esses comentários horrorosos, porém, né, eles são, eu quero acreditar que eles são uma minoria, eu realmente não fiquei contando lá quantos elogios e quantos, mas eu imagino, eu espero que eles sejam uma minoria. E o mais legal de tudo é que as imagens dizem tudo. Teve uma foto que ela postou no Twitter dela com uma menininha pequenininha, que deve ter o quê? 7 anos, se muito. E a menina tava com uma plaquinha escrito ESPN, tô pronta, ESPN e Beth, né, o nome da narradora, tô pronta pro meu primeiro estágio, me deixa estagiar com a Beth Mowins. Porque a menina já está pensando em ser narradora, gente.
Sim.
Olha que maravilhoso.
Plano de carreira ela já tá fazendo.
Entendeu? Então, assim, primeira pergunta que eu queria fazer, principalmente pra Paula, que aí no mesmo dia... talvez tenha sido realmente uma ação da ESPN Brasil pensando nisso, já que vai estrear na ESPN americana, vamos inovar aqui também. E você participou da transmissão do Monday Night também na ESPN Brasil. Sim. E foi a primeira mulher a comentar jogos de NFL na televisão brasileira.
Isso.
Uma grande conquista.
Com certeza.
Então, eu queria saber se você ouviu algum tipo, se você ouviu não, né? Se você leu algum tipo de comentário desse nível patético.
Assim, como você falou, foram a minoria, mas tem. Sempre, assim, em algum site, porque saiu matérias em vários sites, depois o UOL, Estadão, etc. E teve gente falando, é essa que eu preciso falar que é bom só porque é mulher?
Ah.
Que eu gostei só porque é mulher, entendeu? Então, assim, sei lá, comentários desse tipo, assim, não chegou a ser nada extremamente ofensivo no nível desses, né, que colocaram, mas teve coisas desse tipo. Mas, assim, graças a Deus foi a minoria. A grande maioria, assim, a repercussão foi muito positiva. Todo o público masculino, feminino, no Twitter, o meu Facebook, meu WhatsApp, meu... bombou, assim. Todo mundo falando comigo, dando feedback positivo. Então, isso é bem legal.
Seu ex-namorado que fez você gostar de NFL.
É sempre o
seu ex-namorado. Te mandou uma mensagem? Porque ele é o culpado, gente.
É verdade. Não, ele mandou, ele falou, meu, que doideira tudo isso. Tipo, eu nunca imaginei. E agora eu falei, putz, nem eu imaginava uma coisa dessa, né? Falei, não, mas tô muito feliz por você, porque eu sei o quanto você gosta, o quanto você pegou realmente paixão pelo esporte, né? Mas aí ele se sente um pouco responsável.
Eu ia falar justamente sobre isso também, porque você abandonou uma carreira, né?
Sim.
De trabalhar com tecnologia, engenheira da informação, é isso? Ai, que nome bonito.
Sistemas.
Ela era uma engenheira. E quantos anos você tem, desculpa?
Eu tenho 33.
33, largou uma carreira pra se dedicar à NFL. Quando esse convite surgiu, você sabia dessa possibilidade? Foi muito inesperado?
O convite da ESPN? Né? Foi o Monday Night na segunda, na sexta, no final do dia, recebi um WhatsApp da produtora falando, olha, a gente queria te convidar pra comentar o Monday Night. Você topa? Eu falei...
Da sexta pra segunda?
Eu falei,
peraí. Que? Sexta-feira? Isso não é uma coisa que
tava certa, não, era tipo,
não, foi, não, não tava fazer. Nada certo, nada, quando eu olhei, sabe quando você lê de novo, você fala, não, não é isso que eu tô lendo, não é possível, aí eu falei, lógico que eu topo, mas meu Deus, e agora, o que que eu faço, né?
Caraca, gente, não, isso, você tá doido. Totalmente, né, sem preparo pra isso, eu tava esperando, né?
Exato.
Não, nunca fez uma coisa na TV,
nunca.
O máximo é assistir ao jogo,
exato. O máximo foi uma participação na ESPN League, junto com a Etienne do Luzinhas, também a gente participou da ESPN League, mas é uma coisa, né, tipo, você falar, agora você comentar um jogo, eu fiquei em choque, né? Era você, ó, vou te passar o link com o material do jogo, e aí você, pra você se preparar. Aí, tipo, tinha mais de 300 páginas.
Putz,
eu vi na ESPN o EV com calhamaço de papel.
Aí eu, desesperada, mandei pro meu namorado, falei, imprime, ele tava no trabalho, falei, imprime pra mim, traz isso pra cá, que a gente precisa estudar o fim de semana. E aí comecei a me preparar, fiz um monte de fichinhas, até ele me ajudou com ideias de como eu me localizar, né, porque é muita informação. Aí fiz um monte de fichinhas, só que chegou na hora, não achei nada do que eu precisava, né?
Desespero.
Nossa, porque na verdade você tem que prestar atenção no jogo, comentar o jogo e achar a informação que você quer falar. E aí, eu não prestava atenção no jogo, ou eu não achava informação. Então, no começo foi um pouco assim... tenso, né? Porque mas depois eu consegui me achar e fluiu melhor. Uhum. Mas foi uma experiência incrível, assim. E mesmo com pouco tempo pra me preparar, eu adorei.
Foi... E a galera foi bacana com meninos, tudo?
Ah, uns queridos, né? Tipo, às vezes eles davam espaço assim pra eu falar, só que não tinha nada na hora. Eu falava, vai curtir. Fala alguma
segue
coisa.
Segue o baile.
É, segue o baile. Porque às vezes, né, muito rápido, assim, não tinha pegada dinâmica, né? Mas aí depois até que fluiu bem, eles foram super queridos. Não tem nem o que falar.
E existe um plano pra você participar com frequência, como... ou rolou um contrato, um convite mais permanente ou não?
Não, foi só uma coisa pontual. Ela falou assim, ah, quero contar com você com o restante da temporada em algum outro momento, mas assim, não foi nada específico. Ah, você vai vir sempre, nem nada do tipo. Foi mais uma coisa pontual mesmo.
Ainda não, querida. Mas tomara,
né?
Quem sabe?
Eu torço por isso.
Não, porque é importante que sejam ações contínuas, né? Porque não adianta também fazer um negócio e aí as pessoas não vão... Porque eu acho que assim, o comentário de, nossa, que estranho ouvir uma mulher narrando, uma mulher comentando. Cara, realmente é estranho, você já ouviu? Eu nunca tinha ouvido também,
exato,
entendeu?
É.
Estranho quer dizer, não estou acostumado com, mas o importante é as pessoas começarem a se acostumar, né? Uhum. E a ouvir a voz feminina ali, de repente, no meio das vozes masculinas.
Pra parecer natural,
exato,
né?
Exatamente. Porque não é, porque tem que ser natural,
sim,
né?
Claro.
Porque sempre vem a surpresa, nossa, ela manja muito.
É!
Como se fosse alguma coisa absurda, de outro mundo, impossível.
É. Teve até um cara que comentou, falou assim, nossa, se bobear, ela manja mais que eu.
Não, mas aí, cara, isso que sempre sim, tem isso, né? Nossa, mas manja mais do que homem. Mas
se bobear, tipo...
Se bobear.
É.
Né?
Como se... Não, eu, por exemplo, entendo mais de futebol americano do que todos os homens do meu trabalho juntos, porque todos cagam pra futebol e para futebol americano.
No carro.
Assim,
no carro.
Não é que assim, você coloca como se todo homem
fosse melhor, né?
Uma vez. Por ele ter o cromossomo Y.
Pior
do
que achar que todo homem manja mais. Uma vez eu ouvi que o cara falou assim pra mim, ah, eu manjo de NFL tanto quanto uma mulher. Eu falei, nossa, então você manja pra caralho.
O que você tá tomando como referência, né? Que tipo de mulher? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do projeto de vocês, né? Vamos falar com a Cássia agora. Queria que você falasse um pouquinho como que surgiu. Cara, ela me contou, elas têm 34 colaboradoras.
Hoje a gente tá com 31.
Manda umas pra nós.
Essa aqui é a colaboradora Cássia. É a colaboradora... Parece coisa da C&A, né? Colaboradora Cássia.
Colaboradora é muito, muito linguagem de IRH, não, né? Não, ai, nossos colaboradores. Queridos colaboradores, vocês não terão folga no fim de ano.
É
beijos.
Isso. E não. Queria que você falasse um pouquinho do Luluzinha. Como que surgiu? Como que vocês cuidam de tudo? Enfim, porque atualizar também, né?
Sim, folga no final de ano não existe.
Porque tem jogo toda hora.
Exatamente.
É a pior época, inclusive.
Aí você vai me falar a partir de fevereiro, não também, porque a FABR tá comendo solto.
Carnaval também esquece, porque quantos Super Bowls já não caíram no carnaval?
Não.
Malditos.
Carnaval é planejado com base em Super Bowl. O site surgiu em 2013, a gente tá na nossa quinta temporada.
Uau.
A Etienne... é do Jardim, é a musa inspiradora, ela foi a idealizadora do site.
Ela mora onde?
Hoje ela mora em Vinhedo,
tá.
Mas ela é do Sul, inclusive ela tá voltando de lá agora, mas morou muito tempo aqui em São Paulo.
Certo.
E começou, ela, por causa de namorado, o namorado dela curtia, e ela ficou com ele, ficava em cima dele. E perguntava muito. No começo, é legal explicar.
Sim.
Tem uma hora que a pessoa fala, tô assistindo. E daí ela pensou, da mesma forma que eu tenho esse interesse, mais gente tá começando agora e quer entender como funciona, porque não é natural pra gente, né? O futebol, a gente consegue assistir e entender, o futebol americano não.
Não, não é natural pra ninguém, né, aqui no Brasil.
É lógico. Pra mim não é nada natural. Eu só vejo show.
Imagina a Nina. A Nina não consegue distinguir laterais.
Direito e esquerdo.
Ela não consegue.
Não sei o que é direito e esquerdo. Não é. É que no primeiro tempo ele vai pra um lado, depois ele muda do outro, fica
confuso. Não consegue fazer essa lógica. E assim, não adianta. Por exemplo, se sim, é lateral direito ou esquerdo. Ela não lembra.
É lateral.
Não tem, é lateral, exatamente.
Aí eu fico lembrando do gol que ele cruzou com a perna direita, aí eu lembro que ele é lateral direito.
Aí você imagina a pessoa pra entender o futebol americano, que tem tanta linha,
bom,
que tem
tanta... Nina, entendeu? É, muito difícil.
Vem comigo.
Vem com a Cássia, por toda essa didática
que tá. Mas se puder explicar o que é lateral direito e esquerdo também...
Tá bom.
Que aí...
Já ajuda.
Daí, a gente começou no Twitter e começou a crescer.
Mas ela era jornalista? Não, também.
Não, ela é publicitária.
Ai, adoro essas pessoas. Porque
quer dizer, já também não tinha tempo, porque publicitário
não
é uma
vida
louca.
E daí ela começou a interagir com o pessoal no Twitter, foi crescendo, foi para as outras redes, aí chegou no site. Tomou uma proporção tão grande que em maio do ano passado ela abriu para novas meninas. Foi aí que eu entrei.
Tá, entendi.
Daí a gente começou a cobrir...
Ano passado você entrou?
Ano passado. Tá. A gente começou a cobrir FABR, surgiu o podcast, que é semanal.
Sim.
A gente tá...
FABR seria... Desculpa,
futebol americano no Brasil.
É o tipo um brasileiro.
Isso. Tá. A gente começou a comentar jogos em loco, fez a transmissão da SPFL ano passado. Esse ano a gente comentou a final da SPFL, que é o campeonato aqui de São Paulo. E daí... cresceu mais. Aí a gente abriu outro tryout. Nesse tryout entraram...
Ai, gente, chama tryout!
Não só tryout. Além do tryout, a gente fez um combine, que é quando as pessoas vão lá e mostram suas...
habilidades.
Suas habilidades. E daí entraram 20 meninas. Porém, a gente recebeu mais de 80 materiais. Mais de 80 pessoas enviaram seu material pra gente pra participar. Aí a gente teve redatora, a gente teve diretora de arte, a gente teve mídias sociais e foi assim que a gente cresceu. Hoje, o nosso site, em 30 dias, a gente tá em duas semanas da temporada regular, a gente teve mais de 265 mil acessos nesses últimos 30 dias. Gente. Durante a intertemporada, a gente teve cerca de 180 mil acessos.
Uau!
Então, a gente tá tendo... produz mais de entre 5 e 8 matérias por dia.
Nossa, gente. Caramba, mas como é que é essa alimentação?
Alimentação. É muito regrada a alimentação.
Colocação, produzir essa produção. Pronto. Produção de conteúdo durante esse meio tempo, né? Porque a NFL acaba fevereiro, março. E aí só volta em setembro. Tudo bem que tem os campeonatos brasileiros, mas eu imagino, eu não sei com vocês, mas a gente tem muita dificuldade no futebol feminino, por exemplo, até de encontrar informação. Exato. Em vários esportes femininos, sei lá, você quer cobrir o brasileiro de judô, cara, você vai falar com a confederação, porque não tem um site que cubra, não tem como você descobrir informações. Então, como que é essa produção de conteúdo... principalmente quando a principal coisa, né, que todo mundo acompanha, que é a NFL, não está...
Eu vou ser bem sincera. A gente tirou leite de pedra, mas o conteúdo não parou. Uhum. Então, a gente produziu muita... A gente chama de pauta fria.
Sim. Uhum.
É, vamos supor, fazer análise do jogador X ou então alguma coisa que aconteceu. E não deixa de ter polêmica. Porque quando tá na intertemporada, os jogadores mais se envolvem em polêmica. Então, o que teve de assédio... casos de assédio.
Básico.
Uso de substância ilegal, proibida pela liga, e daí a pessoa é pega. A gente vai... Tem, matéria tem. Dá pra não ficar parado, mas não é com a mesma frequência. Uhum. Só que a gente produz sim, e vai atrás de matéria fria.
Uhum.
Então, por exemplo, agora a gente tá fazendo uma produção sobre o porquê os Raiders são considerados marca de roupa no Brasil, né? Uhum. É uma franquia lá de Oakland. E eles vendem, desde 1990 você encontra as roupas deles por aqui. Mas uhum. por quê? Então a gente vai produzindo matéria pauta fria para soltar no dia que não tem muita coisa.
Uhum. E para instruir as pessoas sobre um assunto que às vezes realmente elas não sabem basicamente nada, né, no Brasil.
Exatamente. Ah, e a gente também agora a gente tá começando com uma pauta que é justamente para explicar as posições.
Ai, que ótimo! Nossa. Vou ler tudo!
Nina, vem
é
com a
mim, gente. Eu vi lá, gente, as abas, tudo, e eu fiquei feliz.
E uma outra dúvida. Eu tava conversando com um amigo sobre essa coisa de, assim, num futebol americano aqui, a ESPN, por exemplo, ousou, colocou você para comentar, Paula. Uhum. Né? A primeira mulher a comentar. No futebol brasileiro, pelo menos pela nossa percepção, isso ainda parece longe de acontecer. Parece que, assim, nossa, nenhuma TV pensa na possibilidade de colocar uma mulher comentando. Principalmente TV aberta, né? Já teve.
TV aberta é mais
difícil. TV fechada. Já teve a Miri Lacombe no passado, em 2006. Sim. Mas, assim, é engraçado como as coisas retrocedem, né? Você teve a Miri comentando o Champions League em 2006 na Record. Nunca mais, nunca mais. E hoje você não vê em nenhum, só no Premier, de vez em quando.
A Clara Sport fazia... TV, agora... A gente tem as
Não, meninas. Mas no, na transmissão não tem.
Ué, não tem a Leda?
Não, no futebol feminino, amiga. Não,
ah, você tá falando de masculino,
futebol,
tá?
Futebol, futebol tem, masculino.
Né? Beleza, beleza.
Então, assim, vocês acham que tem, pelo futebol americano, ser uma coisa meio que nova no Brasil, porque veio... Não tinha cultura nenhuma de futebol americano aqui. Até 20 anos atrás, ninguém nem sabia o que era futebol americano. E veio muito por causa da ESPN, por causa do carro-chefe da mídia, né? Que veio, comprou essa ideia e vendeu bem essa ideia. Será que por ser um esporte novo, que não é todo mundo que tem acesso, que é mais gente que tem realmente TV a cabo e tal, tem uma resistência menor por não ter uma tradição aqui no Brasil do que se você for lá e botar lá campeonato Champions League, vamos botar uma mulher aqui pra comentar. O principal jogo, vamos botar Real e Barça, vamos botar uma mulher aqui pra comentar. Será que isso não tem um impacto maior? Por que as emissoras ainda não ousam no futebol e resolveram ousar no futebol americano?
Eu acho que isso faz um pouco de sentido porque você tem um público muito maior do futebol. E é o que você disse, é cultura. Então tá na raiz assim do brasileiro que futebol é homem, etc. Então eu acho que por esse receio de fazer alguma coisa diferente e surtir um resultado negativo, talvez eles uhum. não façam. A NFL faz um tempo, já tem o NFL Women's Summit que eles fazem uhum. lá. Que são mulheres para incentivar mesmo as mulheres a praticar, a se envolver mais com a NFL. Posições da NFL, de executivas, você tem hoje coaches, né, assistente de coach.
Que recentemente conseguiram, né, nos últimos 2-3 anos.
Isso, isso. Só nesse ano, 3 novas coaches entraram.
Uhum.
Uma no Bills, uma no Jets e uma no...
Não,
foi uma no Bills, uma no Jets e uma no 49ers. Do
Mas
Texans
teve,
eu não vi.
Teve uma do Texans também. Uhum. Enfim, mas eles fazem, então já tá rolando isso há um tempo. E talvez, não sei, porque acontece muito esses casos que ela falou, né, de assédios.
Uhum.
E é muita polêmica quando isso acontece, porque a NFL não trata da maneira que deveria pra punir o jogador.
Uhum.
Então talvez eles queiram, sabe, meio que compensar por outros lados.
Não, assim. E o futebol americano lá, a gente pode fazer um comparativo com o futebol aqui, porque lá o futebol normal, uhum. né, o soccer, é considerado de mulher, porque, assim, mais mulheres jogam, a seleção feminina dos Estados Unidos é melhor do que a seleção masculina, então a cultura do futebol uhum. é mais compartilhada e liberada, e até talvez mais das mulheres do que dos homens, enquanto uhum. que o futebol americano deles lá, pra eles, é a coisa, o território exclusivamente do homem, como aqui o futebol é o território exclusivamente do homem. Por isso que é importante aplaudir muito a Beth Mowins uhum. por essa conquista, porque é a mesma coisa, assim, a gente pode fazer analogia, é como se botasse uma mulher pra narrar clássico domingo à tarde na TV aberta.
Sabe o que é engraçado? E aqui no Brasil tá acontecendo também. Nos Estados Unidos, a maior parte das comentaristas de campo, em loco, as que ficam em loco, são mulheres. E elas são super respeitadas. E você uhum. não consegue dissociar o esporte delas.
Uhum.
E no rádio, eu tava ouvindo Corinthians, sabe, domingo passado. E era uma mulher.
Uhum. Repórter de campo aqui tem espaço. O difícil é a transmissão na cabine. Ali, é o comentário, é o dar opinião, é o falar foi pênalti, não foi.
entendeu? Acho que essa, esse dar a cara a tapa aí, até uma menina colocou aqui que no Esporte Interativo, sim, era a Clara Albuquerque, comentou Champions League, só que ela virou repórter agora, ela foi ser correspondente na Itália. É, aí colocaram aqui no Fox Sports Brasil, tem uma comentarista mulher e ela comenta futebol masculino. Acho que ela deve estar falando da Nadine, que é a árbitra.
É, pode ser.
Que foi também uma grande conquista esse ano, pela primeira vez tem uma mulher... A comentarista de arbitragem na TV. Mas ainda temos essa dificuldade. Narração, então?
Nossa, sim, a narração tá anos luz ainda.
Eu acho que enquanto a gente tiver que noticiar isso, enquanto a gente noticiar isso com surpresa, vai ser. Tem alguma coisa errada. A gente não tá ganhando. Tá entrando, mas é muito pelas beiradas.
Sim.
Uhum. Tanto que que eu lembro do por causa do site. Esse ano entrou mais uma árbitra, ela faz a revisão de vídeos. A gente noticiou 3 mulheres. Tem a doutora Jane Welter, que foi...
Jane Welter foi a primeira, não foi?
Foi. Ela fez um estágio no Cardinals em 2015. Hoje ela é técnica da seleção australiana de futebol americano. Tem muita mulher. Teve uma mulher muito legal. Ela é nonagenária. Ela entrou com 89, ela assumiu com 89 anos. Quando o marido dela morreu, todo mundo achava que o filho dela ia assumir a direção da franquia do Detroit Lions, porque ela é uma familiar, é aberta, né? Mas a direção é familiar. E daí todo mundo achava que era o filho, não, ela entrou, ela mandou um monte de gente embora, com 89 anos, tá lá até hoje.
Uau.
E pela primeira vez em não sei quantos anos o time foi pros playoffs.
Olha que incrível. Me lembra a série... Clube de Cuervos.
Ah, que
vocês já assistiram? Para os ouvintes que nunca assistiram Clube de Cuervos, fica a dica. É um seriado sobre um time de futebol do México que acontece isso. O pai era dono de um clube familiar, o pai morre. Aí a filha dele já era diretora de marketing, ou sei lá, acho que era marketing, sei lá, era diretora do clube. E aí o filho era o cara que ia pra balada com os jogadores. E quem assumiu o clube no lugar...
O
menino.
É, claro.
Né?
Mas falando
que é menino.
De...
Aí, enfim, a série é sobre isso, é muito legal.
É, mas é sobre futebol, futebol mesmo. Vocês estavam falando sobre casos de assédio, de machismo. Tem muitos casos de jogadores que cometem crimes também. Eu queria que vocês falassem como que isso repercute também. Vocês fazem matéria sobre isso? Tem esse lance de cobrir essas denúncias?
Sim, sempre. Porque tem muito caso. O mais recente agora, acho que é do Ezequiel Elliott, que está uma polêmica, porque na justiça não houveram provas realmente contra ele, mas ele foi punido pela NFL por 6 jogos. Só que ele recorreu, aí fica naquela recorre, suspende.
Ele é punido e não joga por 6 jogos.
Isso, exatamente. Só que não tem provas na justiça, então fica aquilo. Não, ninguém comprovou que o cara realmente fez, mas a NFL está punindo. Só que isso daí agora que a NFL está assim, tomando mais providências, porque já houveram muitos casos, tipo do Rex, do Ray Rice, que bateu na mulher e acabou não tendo a suspensão que deveria. Outros jogadores que acontecem isso. Então, assim, a NFL é bem criticada por isso, por não dar a punição devida aos jogadores. E a gente sempre tenta noticiar ao máximo, cobrir.
E por que vocês acham que isso acontece?
Então,
eu acho que dinheiro, né, envolvido.
Desde a gente tem o caso lá do OBJ. Do OBJ não, esse é o Odell Beckham Jr. OJ Simpson.
OJ Simpson.
Que virou série e tudo mais. Série.
Mas a história dele é muito bizarra. É porque todas as provas levam pra que ele matou a esposa e mesmo assim ele foi inocentado.
Sim.
Então, agora com o Ezequiel Elliott, eu acho que a NFL tá tomando um cuidado pra não criar um novo OJ. Porque... Além de pegar muito mal, no caso do Josh Brown, por exemplo, que era o kicker do Giants, ninguém liga pra kicker. Kicker é gente, mas a gente, se ele não for o Cairo Santos...
Explica só, o kicker é aquele que chuta kicker. Depois que você fez o touchdown,
kicker,
né?
É o que
tem um direito a um chute lá nos...
Isso, kicker é o que dá o chute inicial da partida, ele chuta depois de cada um dos pontos, cada um dos touchdowns ou field goals, e ele também chuta o field goal e o extra point. E
field goal,
beleza.
É o que depois de 3 tentativas o jogador ele pode chutar, se ele estiver próximo o suficiente, ele pode tentar chutar a bola essa
para marcar algum ponto.
Isso, são 3 pontos. 3 né? pontos. E...
Pessoal, entra lá no NFL, no Luluzinha Club. E no NFL de Bolsa para entender todas essas regras.
NFL _ Luluzinha em todas as redes. Teve uma pressão popular muito grande. Enquanto isso, a NFL não tinha tirado ele. E daí, eu acho que agora a pressão tá aumentando e a NFL começou a tomar providências. No caso do Ezekiel Elliott, essa história tá rodando desde antes dele ser draftado, em abril do ano passado.
Jesus! Uhum.
Daí, durante a intertemporada desse ano, no St. Patrick's Day, ele abaixou a blusa de uma menina sem a permissão. E tem vídeo disso.
Mas o que tá na cabeça desses homens, né?
Então, mas justamente
mas existe
isso.
Uma explicação.
Ele é Deus. A NFL não pune.
Gente! Não,
mas eu acho também que tem uma outra questão, né? Que uma vez eu conversei com um cara que ele fala sobre... Ele meio que prega feminismo. Não prega, vai. Mas ele tem um projeto que ele leva essa importância de homens defenderem a segurança de mulheres por meio do feminismo, a igualdade, nas faculdades dos Estados Unidos. Porque eles identificam essa cultura machista na faculdade dos Estados Unidos, onde esporte é muito valorizado. Existe uma cultura machista absurda, porque, né, os homens do esporte são os machões, deuses. Os deuses.
Impuníveis.
Exatamente. Então, assim, tem uma cultura que fortalece isso. O homem tem que ser o machão, tem que ser o forte, tem que ser não sei o quê. Uhum. E o esporte, lá nos Estados Unidos, da onde que todo mundo começa no futebol americano? Na faculdade.
E você não tem ideia.
No high school já, né?
E é uma escola disso mesmo, de existe. Você sentir cada vez mais Deus.
A lista de jogadores que já cometeram, são suspeitos ou já cometeram assédio ou estupro isso. Mesmo, parte de Peyton Manning, que é um puta ídolo. O Edelman.
E
a gente não fica sabendo, porque não é de interesse deles. Então a NFL tá tomando uma postura muito boa, mesmo que seja por pressão popular, de fazer isso. De tentar afastar e brigar por causa disso.
Bom, é o mínimo, né,
e
gente?
E aí, o que aconteceu? Ele foi teve o vídeo dele de levantar...
Nada.
Mas na verdade, a punição dele tá sendo porque ele agrediu uma ex-namorada dele.
É outro caso.
É outra coisa, exato. Tem isso e tem... O que tá rolando foi que a ex-namorada dele denunciou ele, só que parece que muito tempo depois, e aí não dá pra provar.
Mas a NFL tem uma coisa muito legal, porque independente do cara ser condenado judicialmente, ela pode tomar as próprias medidas. Isso tá dentro do estatuto dela.
É porque fere a imagem da NFL, né? Então, na verdade, acho que eles estão mais preocupados com isso, de fato.
Ferir a imagem
do que realmente punir o cara pelo que ele fez.
Tem um comentário. Desculpa,
não, tem
mas,
vários
tem
um comentários.
Não,
aqui.
É que tem um sobre isso, que a Etienne, acho que é que trabalha com você.
É nossa.
Que falou do projeto No More. Com os jogadores da NFL, é sensacional. Qual é esse projeto?
Quando a da Woodson, que ela é a coordenadora de marketing, a diretora de marketing da NFL, assumiu em 2014, tinha acabado de acontecer o caso do Ray Rice, obrigada. Tinha acabado de acontecer isso e eles precisavam reverter a imagem. Existe uma campanha No More, que é No More, não mais violência doméstica, abuso, nada, nenhum tipo de violência contra a mulher. E daí ela encabeçou essa campanha e o Eli Manning, que é o QB do Giants.
Que é parente do
Irmão do Peyton. Encabeçou também, fez parte dessa campanha. Muitos jogadores fizeram parte. E teve uma aceitação muito boa. Mas foi ridículo, porque isso aconteceu em 2014. Um ano depois já tinha gente... Já estava acontecendo. Então, até agora, até esse caso do menino, do Elliot. A NFL não cumpriu o que ela falava. Parece que tá mudando.
Parece. Vamos todas acreditar.
Não, e a presença dessas mulheres nos times, né? Como assistente técnico e tal. É importante até pra elas meio que brigarem por isso, cara. Porque, assim, quanto mais dominado por homens o ambiente é, menos se enxerga essas coisas como... Ah, mas tava bêbado, foi um tapinha.
Eu tô brincando.
Né? Tô brincando. Ai, gente, levantou a blusa. Essa menina tava ali na balada.
Isso ela deu risada, né? Às vezes a menina
também tava com aquela blusa, tava pedindo.
Tava de topinho já.
Exatamente.
Gente, só pra complementar isso que vocês estavam falando da universidade, tem um documentário na Netflix muito bom, que chama The Hunting Grounds. Não sei se vocês já assistiram.
Não.
É muito, muito, muito maravilhoso. Que fala justamente sobre o fato da cultura nos Estados Unidos... universitária ser muito voltada em torno do esporte e da maior parte das doações que eles recebem dos ex-alunos, né, os alumni, vem para fortalecer os esportes universitários, né? Então, eles passam pano para muito caso de assédio, muito caso de estupro, principalmente por causa dessas doações.
Caramba.
Que eles têm medo de perder por conta disso, né? Então eles investigam muito pouco, tudo isso que acontece em todo lugar. Uhum. Mas eu acho muito legal porque é bem, assim, você vê que a maior parte dos casos de assédio, assim, no, na universidade é feito por atletas mesmo, assim.
Nome da série, de novo?
The Hunting Ground. Eu acho que não tem tradução o título, tá, mas tá no
Hunting
Netflix.
Com H. Vamos colocar, eu vou colocar no Twitter.
É muito bom esse documentário, é assim, forte, mas é importante a gente ficar
legal,
sabendo.
Bela dica. E falando do esporte e mulheres praticando futebol americano, isso. O que vocês acham? Vocês acompanham?
Ai, não,
alguma...
é coisa pra homem.
Alguma liga?
Ah, eu não gosto. Eu acho que jogo não é bom americano de mulher.
Acho que é muito parado, né?
Não, mas no caso, vocês acham que pode, sei lá, ter mais investimento, mais divulgação, mais espaço ou ainda...
Não, deve.
Deve, com certeza. Tem muito time já de... com equipamento já de mulher no Brasil. Uhum. Tem o pessoal de flag, né? As meninas, sim, que jogam flag, isso tem bastante. Mas tá crescendo bastante o número de mulheres que jogam com equipamento. E é de igual pra igual, assim.
E nos
é
Estados Unidos?
Porrada,
como que
homens.
É?
Tem duas ligas.
Duas ligas.
Tem duas ligas. Tem a liga equipada, normal. E essa tem pouquíssima visibilidade, infelizmente. E as atletas são excelentes. E duas atletas que estão hoje como estagiaram durante a intertemporada e assumiram posições, elas jogaram nessas ligas.
Ai, que legal.
Elas são muito boas. Então, elas vão lá para treinar porque elas sabem o que elas estão fazendo. Elas experienciaram aquilo. E agora tem a outra, que é a Legend Football League, LFL. São as meninas de lingerie.
Ah, é verdade.
Elas jogam bem pra caramba, só que toda vez que você vê vídeo delas, são elas se esbofeteando. O que não é, não condiz necessariamente com a realidade. E o que atrai o público
é a roupa.
A roupa. E claro, elas pensam assim. Eu já vi dois tipos de opinião. Uma mulher falando, as jogadoras de vôlei, as ginastas, elas também usam roupa cavada. Então, se elas usam, a gente pode usar e não quer dizer que a gente está se exibindo. Uhum. E outras falam, uhum, é a única forma que a gente tem de ganhar dinheiro com o esporte. É a única forma que a gente tem de atrair o público.
Uhum. Uhum. Gente,
mas
situação...
Infelizmente, acaba sendo realidade, né?
Mas enfim, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, mas...
É triste.
Mas eu acho até... não é seguro pra elas. Claro. As pancadas que elas recebem, gente, os caras quase se matam lá com aqueles equipamentos.
Exatamente.
E elas sem nada.
Exatamente.
Muito,
é complicado.
No Brasil, a gente tá chegando nos playoffs do campeonato feminino de futebol americano. Ano passado, tinham 4 times. Esse ano, a gente tá com 6.
Uau.
Tá crescendo, tá aumentando. As meninas estão começando a crescer no esporte.
Mas tem um eixo, sei lá, São Paulo, Rio?
Então.
Ou é muito espalhado?
Não, é bem espalhado. Tem um time
das
de
mulheres?
Isso.
É. Ah, tem Curitiba Silverhawks, que uma delas participou aqui no nosso podcast. Acho, porque elas falavam mais era São Paulo e Sul, assim, que tem mais times.
Tem gente.
E aí elas
de
foram jogar agora, que eu vi, semifinal, acho, em Sinop, a terra de Rogério Ceni.
Beijo, Rogério Ceni, saudades, sumido.
Temporada normal. Tem o Spartans daqui de São Paulo.
Mas
tem...
isso é flag ou não?
Não, isso é não, futebol equipado.
Boa.
Equipado. Agora, time de flag tem mais de 55 espalhados no Brasil.
O feminino. O Corinthians é flag.
Sim, o Corinthians é flag.
Ah, tá.
Que loucura. Eu queria falar um pouquinho sobre a Paula, que era palmeirense, trocou o time, né, pelo Patriots.
Não troquei, mas adicionei mais uma paixão aí.
Você era torcedora de... Torcedora de arquibancada,
sim,
você ia acompanhar...
Sempre fui no estádio, sempre fui acompanhar o Palmeiras.
E o que você acha, sei lá, o que mais te chama a atenção no futebol americano, que você olha pro futebol e você fala, puta, por isso que eu não vejo esse jogo?
Então, é toda a estratégia por trás do jogo. Assim, o futebol convencional é muito simples, perto do futebol americano.
É, entendeu? Mesmo.
Então, toda a estratégia, você tem que conquistar território.
Sim,
e a
uma
estratégia,
guerra, né?
É uma guerra, é exatamente isso. Toda a estratégia por trás pra você conseguir isso, então você tem um cara específico pra isso, pra aquilo, e a inteligência dos técnicos e jogadores, porque você tem que controlar relógio, você tem que pensar na estratégia, entender o que o outro cara vai fazer pra você fazer a sua jogada, ou mudar, dependendo do que for. Então, assim, toda essa estratégia foi o que mais me chamou a atenção.
E fora as viradas, né? Porque, assim,
exato,
no futebol é muito... Quer
tudo
dizer, se o seu time não é o São Paulo...
Claro.
É mais difícil acontecer de repente, estar chegando os 45 do segundo tempo, você tomar um empate, tomar uma virada, de repente, né? Aí,
tem
mas
esse
se
problema.
O seu time é o São Paulo, você já teve que estar passando por essas situações.
E aquele, E assim, a questão também do relógio parar. Uh-huh. No futebol, os caras ficam enrolando.
Ah, é uma informação.
É, tudo cai, fica rolando meia hora, que machucou lá. Não, os caras estão uma porrada, levanta e saem andando e vão pro jogo, entendeu? Não tem essa enrolação. Então, os caras jogam realmente. Eu vejo mais raça lá do que eu vejo no futebol hoje em dia.
Mas isso fez você parar de acompanhar futebol ou não?
Eu não parei completamente, mas eu diminuí, assim, drasticamente a quantidade de vezes que eu vou no estádio ver o Palmeiras. Os jogos, assim, se tá passando, eu assisto. Mas eu não deixo de fazer minhas coisas pra assistir o Palmeiras. Assim como eu faço com o Patriots ou com a NFL, que eu fico o dia inteiro, assim. Meus amigos sabem, não adianta me chamar de domingo, que eu vou estar assistindo futebol o dia inteiro. Quinta à noite, segunda, esquece. Não, é sempre futebol. Eu largo tudo. Eu tenho toda a agenda do Patriots no meu celular, porque eu não marco nada. Eu não perco. Agora, pro Palmeiras, eu não faço isso.
Uhum. Palmeiras, você não tem nada pra fazer, você vai lá.
Ah, se estiver passando, eu assisto.
Tá bom, beleza.
Vou pegar um jogo no estádio, porque, puta, aquele estádio tá lindo, então...
Sim.
Mas, hoje em dia, não é mais prioridade, não.
Mas você... Cássia, acompanhava futebol masculino, vai em estádio, ia, como que é?
Meu marido é corintiano roxo, assim, doente. E daí eu era obrigada a assistir com ele todos os jogos de quarta e domingo. Fui com ele algumas vezes pro estádio. E às vezes, mentira, não era obrigada. A gente ia pro bar junto, a gente assistia, acompanhava.
Ah, no bar, tudo bem, né?
Tem ainda uma distraçãozinha, tá? Uma cachaça.
Em casa, se tem cerveja, a gente... Brincadeira. A gente assiste também. Então, quando acabou a temporada, ele fica feliz. Oba, agora a televisão é minha.
Sim.
Mas foi o futebol americano que colocou a gente. E hoje ele me acompanha pra ver jogo. Eu faço parte da comissão técnica do Palmeiras, de futebol americano masculino, equipado.
Ah, que legal!
E teve uma vez... E ele vai... Ele só não foi em um jogo comigo. Então, todo jogo que eu tô na sideline, ele tá lá comigo. E todo jogo que eu assisto na televisão, ele tá comigo. Todo podcast... A gente participou de um programa de rádio há pouco tempo, e foi em loco, ele tava comigo. Então, a gente migrou.
Entendi.
Saiu todo mundo do futebol e foi pro...
E vocês...
E por sua influência.
E vocês fazem podcast, as duas...
Sim.
Qual que é a periodicidade das entrevistas?
É semanal. Eu dei uma parada na off-season, porque como eu sou sozinha no site...
É,
agora,
ia te perguntar.
Agora que eu abri para as meninas para me ajudarem,
colaborar.
Porque senão não dá para dar conta de tudo, né? Eu fiquei a temporada inteira passada praticamente sozinha. Peguei duas meninas que me ajudaram bastante na parte do Twitter, parte de arte e tal, e conteúdo. Aí eu abri recentemente para ter colaboradoras também,
sim,
né?
Colaboradora.
Então, isso, agora eu tô por enquanto com umas 10 que estão me ajudando, e aí eu tô em processo de seleção.
Tá.
Recebi também trocentos, eu não esperava, recebi um monte de gente. Falei, nossa, calma que eu tenho que ver tudo. Assim.
Que legal.
Cássia, já aproveitando que você falou que você faz parte da comissão técnica do... Uma dúvida que eu tenho... No futebol americano, quantas pessoas normalmente, mais ou menos, fazem parte de uma comissão técnica? E qual é a participação de cada um nas decisões estratégicas? Porque o jogo do futebol americano, né, você tem a defesa e o ataque, eles não jogam juntos, né? Primeiro, quando você tá atacando, só jogam os jogadores de ataque. E quando você tá defendendo, só os jogadores de defesa. E dependendo do momento do jogo, você tem que ter estratégia muito bem pensada ali para cada um, para cada uma das suas ações. Como que funciona no jogo a comissão técnica? Quantas pessoas são e quem realmente toma as decisões, como vocês se reúnem?
Em termos de NFL, é muita gente. Cada setor tem o seu próprio técnico e tem ainda aquele setor que avalia os setores. Então,
mas aí o técnico em si, ele é tipo...
O head coach.
Não, mas ele é assim, se ele quiser fazer isso, dane-se o resto.
É isso. Mais ou menos isso. Vou falar pelo Palmeiras, tá? Que é a experiência que eu tô vivendo de perto. Hoje a gente tem uma estrutura relativamente boa e grande, mas geralmente...
Eita, Giovana! Forninho caiu! Desligue, minha amiga! Tá dando delay!
Não é o Facebook. Vamos lá. Mara Becklin entrou aqui, ó.
Desculpa.
Já não. Saiu, tá tudo bem.
Hoje no Brasil a gente tem times que tem só um técnico. Agora, no Palmeiras a gente tá conseguindo tá trabalhando pra desenvolver vários setores. Então a equipe tá bem dedicada, a gente tá fazendo uma coisa muito legal. Tô muito feliz com o trabalho que a gente tá realizando. Tem um head coach, ele é responsável por tudo. Então, ele vai saber sobre a defesa e ele vai saber sobre o ataque. Tá. A gente tem o coordenador ofensivo, ele fica só com o ataque. Uhum. E a gente tem o coordenador defensivo, ele fica só com a defesa. Uhum. Eu tô aprendendo sobre special teams. Então, eu vou ficar... O planejamento é, porque eu entrei lá como estagiária e tô ganhando meu espaço. O planejamento é que eu fique com special teams.
E o que seria special teams?
São os times que fazem o kickoff, retorno de kickoff, punch, retorno de punch e field goal.
Nossa, então cada item cada ação do futebol americano tem uma equipe pensando nela.
Sim. Aí, além disso, na NFL você tem treinador de defensive backs, linebackers, DL, OL, running backs, wide receivers, QB.
Olha que louco. E aí no treinamento, não sei se vocês sabem isso, mas assim, no treinamento, eles fazem treinamentos cada um separado, tudo separado, também. E aí depois fazem um coletivão.
Na NFL, sim. Agora aqui no Brasil, a gente tá tentando implementar isso, porque é pouco tempo de treino, né? É um esporte amador, a gente não consegue se dedicar. São 2-3 treinos por semana.
Caraca, porque cada legal, posição gente. Exige uma habilidade diferente, né? Então eles têm que ter esse treinamento separado. Então cada um treina de uma maneira e aí tem o treinamento.
E aí tem o treinamento junto. Mas não tem, tipo, todo dia um treinamento coletivo, necessariamente. Pra essas equipes profissionais.
Não.
Olha que louco,
interessante.
Gente.
Interessante. Eu queria perguntar pras meninas da experiência que vocês já tiveram assistindo NFL em loco. Quem já viveu isso? Como que foi?
Eu assisti um jogo dos Patriots em 2012, se eu não me engano, Patriots e Jets em Nova York. E eu fiz um bate e volta.
Uau!
Eu vi que o feriado de 15 de novembro tinha um jogo no meio do feriado. Liguei na TAM, falei, tem passagem com milha pra Nova York? Tinha, e era uma passagem bizarra. Era São Paulo, Buenos Aires, Washington,
nossa,
Washington, Nova York.
Gente, 25 horas.
Eu demorei 24 horas pra chegar em Nova York. Certeza. Aí eu saí, peguei sexta e quarta no trabalho, conversei com o meu chefe, ele me liberou. Aí eu fui na sexta, cheguei lá sábado, voei 24 horas. O jogo foi domingo, fiquei segunda, terça, eu já voltei. O mesmo rolê que eu dei pra ele. Eu fui no training camp dos Patriots também, em Boston. Debaixo de chuva lá, fiquei o dia inteiro embaixo de chuva no training camp, mas assim, foi sensacional.
O training camp é com os próprios jogadores,
sim,
mesmo?
Sim, não estavam todos, que nem no dia não tava o Gronkowski, não tava o Edelman, mas tava, na época ainda tinha um Tebow, que tava como QB reserva, tava o Brady, né, que era o principal, assim, mas...
O marido da Gisele.
É.
Conheço.
Você sabe.
Eu conheço ele como marido da Gisele.
Não, eu conheço alguns nomes, até porque eu trabalhava com isso antes, mas o Tom Brady, eu aposto que você, a coisa que você mais ouve na vida é ai, só torce pros Patriots por causa de Tom Brady.
Imagina, apoiador do Donald Trump.
É, nossa, né, mas é o que eu mais ouço, assim, é o que eu mais ouço. E não tem nada a ver, porque quando eu comecei a curtir os Patriots foi na temporada invicta deles, em 2007. Então, foi aí que eu falei, nossa, esse time é bom, hein? Só ganha?
Vou torcer pra esse.
Não, isso é uma boa lógica pra se torcer.
Ah, mais fácil, né? Pra sofrendo aí com...
Já basta o Palmeiras.
Já basta o Palmeiras que caiu sei lá quantas vezes.
Não, e você, viveu alguma coisa in loco lá?
Ainda não. Minha experiência com a NFL é extremamente nova.
Tá.
Faz... Tipo, é a minha segunda temporada.
Extremamente brasileira, inclusive, né?
Ah, sim. Inclusive, tem um moço aqui te elogiando.
Tem.
Edson Raimundo Monteiro Jr. disse, eu estive no Flamenguinho no último sábado assistindo o jogo do Palmeiras Locomotiva. Essa treinadora falava muito e orientava seus jogadores. Oh,
parabéns a ela.
Falou bastante.
Nossa senhora, coitada, eu berro. Eu não tinha voz no domingo.
Ai, que incrível. A gente tem que acompanhar um jogo com você, cara.
Por favor.
Vamos marcar. É, alguma adendo? Estamos nos aproximando do final.
Do final?
Uma pena. Mas muita gente assistindo aqui, muita gente comentando. A Etienne aqui, presença constante, falando, acompanhando, bacana. No Twitter também. O link estará disponível a partir de amanhã para todo mundo ouvir.
Deixa eu só perguntar.
Vamos lá.
O público de vocês sabem, vocês têm.
Conseguem
medir se é bastante feminino, se já tem uma aceitação maior também do público masculino com o passar do tempo?
A última vez tive essa medição, 70% era masculino.
Nossa.
Então, porque isso que eu ia falar, porque assim, é interessante que o público de esporte em geral, infelizmente, ainda é maior masculino, porque a gente não tem a cultura das mulheres as mulheres acompanham menos porque são menos incentivadas, claro, a fazê-lo.
Isso.
É, então eu ia perguntar isso por causa de público, né? Por causa de, assim, pô, é um NFL de bolsa, é um NFL Luluzinha, mas na verdade quem consome...
Acaba sendo. O meu tá dividido, tá bem 50-50.
No Luluzinha, a gente sempre deixou claro, sempre tentou deixar muito claro que é um site feito por mulheres, mas não exclusivamente para mulheres.
Sim.
É, eu vim mais assim, quando surgiu o NFL de Bolsa, foi mais pra tentar incentivar as mulheres
a fazerem.
Porque, assim, eu comecei em 2007 a acompanhar. Eu não conhecia nem homem que gostava que sabia, de NFL. Sim. Então, eu não conhecia ninguém, eu ficava meio solitária, né? E aí, foi muito tempo, falei, não, eu quero conhecer mulheres. E eles falavam tanto na transmissão, que tinha tanta mulher. Falei, não, quero conhecer essas mulheres que gostam também. Então, a intenção foi trazer as mulheres pra interagir mais. E aí acabou que o público masculino aceitou super bem, então...
Cara, legal. E o site de vocês é muito bacana, muito explicativo, fiquei passada mesmo. E o pessoal no Twitter até fez uma comoção, de Bradoras e Luluzinha, quero as duas juntas, foi bem
sim,
legal.
Tem tudo a ver.
É, foi bem bacana. Eu ia perguntar pra finalizar pra Paula, você participou, né, de uma... Como comentarista de um jogo... Você pensa além, sei lá, virar uma narradora? É, você tá se preparando para trabalhar com isso,
sim,
também?
Sim, na verdade, essa era a minha ideia. Quando o site começou a dar resultado, né, que comecei a ter esse feedback positivo, essa era a minha ideia, trabalhar como comentarista. Inclusive, eu tô há uns 3 meses já fazendo um curso de radialista.
Que legal.
Olha!
Pra tentar essa coisa de voz e tal, que não era o meu mundo, né, era completamente diferente. Então, eu estou fazendo esse curso de radialista, fazendo diversos cursos na área de jornalismo esportivo, jornalismo digital,
ai,
comunicação.
Amiga, essa área é tão
não
triste.
Precisa, amiga. Você já é jornalista, sim, não precisa.
Não, brincadeira. Eu acho que infelizmente, para as mulheres, né, quanto mais vão te questionar, sim, de capacidade, você vai lá com os diplomas, ó.
É, eu fiz tudo na minha área de tecnologia, que agora não servem para nada. Então, deixa eu dar uma base para o que eu quero fazer agora.
Sim.
Né?
Boa.
Não, é muito legal. Espero que a ESPN dê mais oportunidades a vocês
e a
todas
as mulheres, né?
Sim.
Que acompanham a NFL, porque é importante esse espaço, e é por sua causa, por causa de vocês, que outras meninas, outras mulheres que estão acompanhando falam, nossa, gente, tem outras mulheres aqui.
É, mas o que eu já recebi de mensagem de menina falando, nossa, obrigada por você ter aparecido, porque assim, você é a minha inspiração. Agora, por sua causa, tipo, eu consigo me sentir mais à vontade de falar, porque sempre rolava um medo, assim, de falar e ser criticada e tal. Então, eu recebi muita mensagem de muitas mulheres falando isso. É bem legal.
Que bacana. Demais.
Muito legal, gente.
Ganhamos uma hashtag por mais podcasts assim.
Ah,
gostei. Pra gente finalizar aqui, vamos falar rapidamente, então, sobre futebol feminino, que a gente não deixa de informar. Semifinais do Paulista Feminino, tá acontecendo, né? O Rio Preto, no primeiro jogo, ganhou do Corinthians por 2-0, lá em Rio Preto, com gols de Adriana e da Mônica. E a volta está marcada agora para sábado, às 18 horas, na Arena Barueri. Então, quem vencer já vai carimbar passaporte para a final. E no domingo, 17/9, passado, a Ponte Preta perdeu em casa para o Santos. Gol dela, Florencia Soledad.
Essa daí é demais.
James, Soli James. E o jogo de volta está marcado para o dia 24, às 15 horas, na Vila Belmiro. Então, Rio Preto tem a vantagem e o Santos tem a vantagem. Vamos ver o que acontece. Vamos falar rapidinho também de seleção feminina? Que na última...
Dá
tempo. Leandro me disse que dá tempo. Se a gente for rápida. Na última terça-feira dessa semana, a seleção perdeu de virada para a Austrália, né? 3-2. O Brasil saiu na frente, mas não conseguiu segurar o placar.
Foi gol de Fabi e Marta, né? A Marta de pênalti no finzinho.
Aos 40 do segundo tempo. Essa foi a terceira derrota do Brasil para a Austrália nos últimos 2 meses, né?
Porque também só enfrentou a Austrália.
Sim. Foram 3 amistosos com a Austrália. E, então, o Brasil perdeu por 6-1, depois perdeu por 2-1 e agora teve essa virada. O amistoso teve muito público, né? Teve um recorde de público no futebol feminino da Austrália. Quase 17 mil pessoas acompanharam um número bem representativo.
A Austrália, inclusive, tem crescido muito no futebol feminino.
Sim.
Já é o segundo o esporte mais popular lá.
Eu não sei quem ainda acha que é um absurdo perder para a Austrália, porque na minha cabeça não é nenhum absurdo.
Nenhum absurdo, imagina.
Então, a gente tem ouvido muita coisa aí, né? Ah, os resultados têm que aparecer, sim, eles têm que aparecer, mas o trabalho tem 10 meses, o trabalho está sendo feito, a gente tem pedido mais calma e paciência para que tudo entre nos eixos, e afinal a gente só pegava equipe fraca, né?
Exatamente.
Aí reclamavam que a gente jogava com o Paraguai, com a Bolívia.
E o trabalho, ele tem que ser feito assim, não é...
De base, né?
Não é do dia pra noite que você corrige problemas que existiram há
séculos.
Séculos, exato.
Exatamente. Então fica aqui todo o nosso apoio pra...
Emily.
Emily linda, vai em frente, filha. Tamo com você. Pode perder que depois você vai ganhar.
Exatamente.
Né? É devagarzinho que a gente chega lá. É isso. E este foi nosso podcast número 93, maravilhoso. Quero agradecer vocês duas, Paula e Cássia. Dizer que estamos acompanhando o trabalho de vocês e vamos unir forças no que for preciso para que mais mulheres falem de diversas modalidades e assuntos dentro do esporte, porque a gente também tem conhecimento, né? A gente sabe o que é impedimento.
Posso dizer uma última frase aqui, ó, que Fernando Terrolles mandou. Elas estão marcando um touchdown nos comentários e nas divulgações.
Foi muito negativo, né?
Estamos... Touchdown, vibradoras!
Obrigada, meninas. E semana que vem estamos de volta. Um beijo.
Obrigada.
Um beijo. Obrigada. Boa noite. Obrigada.